A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Isso aconteceu há 10 anos, não é uma fortaleza tão antiga, mas eu vou chegando até chegar na antiguidade. Chegou um colega de outra emissora em tom de deboche. Você agora trabalha numa estação sem liberdade para falar o que quer. E eu? Meu amigo, diga agora o nome da sua emissora e agora mesmo relacionarei o que é proibido por lá e acrescento mais algumas. Trabalhei numa rádio que tinha slogan sugestivo: informa, orienta, diverte e educa. Ela era administrada por religiosos naquele tempo do céu e inferno, nos padrões da igreja antiga. Tudo era proibido. Quem pecasse ia pretinho para o inferno. Retorno ao meu tema de hoje. Nessa rádio era proibido reclames e bebidas alcoólicas. Para os donos, cachaça era o anticristo. E na discoteca eram proibidas as músicas carnavalescas e de duplo sentido. No carnaval, as reportagens eram apresentadas no estilo jornalístico. Nada de entrevistas com papangus, com os sujos. Um dos donos era proprietário da cantina. Aos sábados ele oferecia feijoada e cerveja e bem gelada. Vendia fiado. E como era muito vivo, descontava tudo na folha de pagamento. Além da loura suada, também o uísque e uma caninha bem escondidos. A festa ia somente até às 3 da tarde, sem prorrogação. De todos saíam para o primeiro bar da esquina e aí fosse o que Deus quisesse. A moral obrigatoriamente reinava na casa. No corredor tinha uma placa: é proibido estacionar. É que ao lado moravam as garotas nos apartamentos e elas davam bola para os radialistas. O diretor descobriu e mandou pregar a janela colando a tal placa: é proibido estacionar. Eu lembro de um funcionário já idoso. Ele apreciava umas chamadas. Certo dia, 10 da manhã, o diretor surpreendeu o dito cujo dormindo deitado na mesa do dirigente e o cheiro da vovó extra no mundo. Vovó extra era a cana da moda naquele tempo. O carão foi daqueles: o senhor sabe que aqui não se permite bebidas alcoólicas? Vamos manter a moral da emissora. E o repreendido: ora, os pares tomam vinho na missa e aqui não pode. Perdeu o emprego. Pois é o que eu digo. Na Fortaleza Antiga, como nesta metida moderninha, toda rádio tem suas proibições.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Custódio Mesquita de Pinheiro. Compositor, pianista, regente, ator, Custódio Mesquita iniciou carreira artística por volta dos 18 anos como baterista em conjuntos musicais. Começou a compor aos 20 anos e só parou com a morte precoce. Foram 15 anos da intensa inspiração que brotava espontaneamente a qualquer hora e lugar.
Naná, és sonho que se fez mulher, és dia em pleno amanhecer. Naná, naná.
Por volta de 1931, Custódio começou a atuar no rádio, inicialmente no esplêndido programa apresentado por Valdo Abreu na rádio Mairink Veiga. Passou em seguida a atuar na Rádio Philips, no programa Casé. Por essa época, começou também a tocar piano. Em 1932, Custódio teve suas primeiras composições gravadas. Nesse ano, foi parceiro de Noel Rosa no samba. Prazer em conhecê-lo, gravado por Mário Reis na Odeon.
O destino puxou a fieira desse pobre romance de amor. Hoje eu fico tristonho a chorar e tu segues na vida a rodar, a rodar.
Custódio Mesquita atuou ao lado de Edicínia Batista e outros no filme Bombonzinho, dirigido por Joraci Camargo, no ano de 1938. Nesse ano teve a valsa Enquanto Houver Saudade, com Mário Lago, gravada por Orlando Silva, na Vitor, no mesmo disco que tinha o grande sucesso Nada Além. Fox Canção, também feito em parceria com Mário.
Nada além, nada além de uma ilusão. Cheira bem, é demais para o meu coração.
Segundo o ICCA, Instituto Cultural Cravo Albim, o número de composições feitas por Custódio somam mais de uma centena. Existia muita controvérsia quanto ao número de composições feitas por ele, que durante muitos anos foi injustiçado e totalmente esquecido. Entre marchas, canções, sambas, marchinhas e composições para peças teatrais, produziu música da melhor qualidade. Custódio compôs com mais de 20 de parceiros: Noel Rosa, Orestes Barbosa, Mário Lago, Alberto Ribeiro, Sadi Cabral, Vicente Celestino, Davi Nasser, Hervé Cordovil, César Ladeira, Luiz Peixoto e muito mais.
Não sei que intensa magia teu corpo irradia e me deixa louco assim, mulher. Não sei, teus olhos castanhos, profundos, estranhos, que mistério ocultarão, mulher, não sei dizer.
Neste domingo no Brasilidade, 18h, o nosso encontro é com um maestro, músico, ator, compositor e radialista, Custódio Mesquita.
Tenho muito prazer em conhecê-lo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
É gostoso escutar a rádio. Todo dia eu levo ele para caminhar comigo. Aquela caminhadinha no final da tarde. Dou aquela relaxada. É saudável, né?
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
É uma repercussão internacional. Todo mundo está lamentando o que aconteceu no Rio de Janeiro. Está acontecendo ainda o incêndio no Museu Nacional.
Entrevista.
Para falar sobre esse assunto, foi convidado pela produção do programa o professor Olavo Colares. Senhor Olavo, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio, bom dia a todos os ouvintes. Se trata realmente, Narcélio, de uma tragédia. A perda do Museu Nacional, da Quinta da Boa Vista. Quinta, que nós não usamos muito essa expressão aqui, é uma chácara. Era uma grande propriedade, próximo ali ao bairro de São Cristóvão, no bairro de São Cristóvão, que era o bairro onde a família imperial acabou se instalando. E como você colocou muito bem em momento anterior, Dom João VI mandou construir aquele palácio para funcionar como um lugar mais tranquilo, mais afastado do movimento do Rio de Janeiro pequeno, mas que tinha lá suas ruas em São Cristóvão, na área próxima ao porto, né? Era a área de maior atividade, e lá a família real portuguesa, Dom João, Dona Carlota, os filhos, se instalaram. Isto exatamente há 200 anos, em 1818. Dom João chegou ao Brasil em 1808 e logo depois foi providenciada uma série de construções para receber a família real e os 15 mil, imagina, 15 mil pessoas que vieram em um ano aproximadamente de Lisboa. Toda a corte portuguesa se transmigrou, se transferiu para o Rio de Janeiro. E o Museu Nacional é algo extraordinário. Lamentavelmente, no Brasil, nós sabemos, Nacélio, que o brasileiro não é muito dado a frequentar museus, frequentar lugares históricos, e não tem consciência do significado disso. Mas eu digo, visitei várias vezes o Museu Nacional no Rio de Janeiro, e se trata de uma variedade, de uma diversidade de equipamentos, de materiais históricos, arqueológicos, referências à antropologia brasileira, à formação do homem brasileiro, à etnologia, à etnografia, voltada sobretudo para o elemento nativo, para o índio, as peças, né, produzidas pelas diversas parcelas do país, diversos agrupamentos étnicos. Hoje no Brasil nós temos uma dedicação muito grande a se preservar a cultura indígena e manter esses grupos indígenas ainda próximos do que eles foram no passado, sem romperem totalmente com a cultura que vai paulatinamente sendo substituída pela cultura global, né, que chega em toda parte. Chega até celular em todo canto, e os índios também têm acesso a essa tecnologia, mas se fala, se faz um trabalho, se desenvolve para preservar o máximo possível. E o que historicamente foi mantido lá na Quinta da Boa Vista perdeu-se nesse incêndio. Inclusive as famosas múmias que Dom Pedro II comprou lá no Egito. Dom Pedro II foi um imperador brasileiro de grande cultura, era um intelectual, vivia para estudar e para procurar conhecer através dos livros e através de visitas que ele fez várias à Europa, e foi ao Egito. E lá teve a oportunidade de adquirir algumas múmias, bem conservadas ainda, que lamentavelmente estavam já nos últimos anos deterioradas, estragadas, atacadas pelo cupim. Então, lamentavelmente, no Brasil não havia, e como não se tem ainda hoje, recursos destinados para preservar uma coisa imensa que foi o Museu Nacional, que desapareceu. Eu não sei nem se o prédio construído por Dom João VI, as paredes, ainda terão condições de serem mantidas. Talvez tenha que se fazer tudo de novo, né? Porque o fogo foi realmente muito intenso, muito forte, horas e horas, com aquele material todo queimado na série.
Professor, a importância de um museu dessa categoria para um país como o Brasil?
Eu diria que o Museu Nacional, ele se equipara, veja bem, não é que se quer comparar em termos de arte, mas um Louvre de Paris, um Museu Hermitage lá da Rússia, essas construções extraordinárias, elas rivalizariam com o Museu Nacional para nós brasileiros. Claro que lá você não tem obras de arte como o Louvre tem, ou como o Dorset de Paris e outros mais, o Prado de Madrid, não. Mas nós temos ali a diversidade, porque todas as áreas da ciência tinham lá seus departamentos, suas seções, e que foram mantidas com dificuldades, repito, com falta de recursos, com pouca atenção para a cultura, lamentavelmente. E chega esse incêndio no momento que é doloroso para o país vive mergulhado em crise, em problemas, e a perda do Museu Nacional, as milhares e milhares de peças ali encontradas, ali preservadas, lamentavelmente podemos dizer que tudo desaparece.
Lamentavelmente. Professor, um prazer muito grande ouvir o senhor. Um bom dia, muito obrigado, hein?
Bom dia a todos.
Vocês que acompanham a FM Assembleia sabem que o professor Olavo Colares participa da nossa programação falando sobre história, matéria que ele é realmente doutor, versadíssimo.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, família, seu Iber é muito grande, o dia todo indo batente, com umas crianças, levar pro colégio, voltar, fazer almoço, quem dá uma mãozinha é meu radinho, ligo ele, faço tudo mais rápido.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Ah, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve, programa Marcelo Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 6. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um mínimo e que têm cartão com finais 1 e 6. Junto aos benefícios, está sendo liberada a primeira parcela do 13º. A primeira parcela do abono anual corresponde a até 50% do valor do benefício. A medida deve injetar R$21 milhões na economia brasileira. Desde 2006, o governo antecipa o pagamento da primeira parcela para agosto. Apenas em 2015 é que o montante foi pago em setembro.
Ouvidoria.
Recebendo a ouvidora da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, Márcia Ximenes. Um bom dia, Márcia.
Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
É um prazer recebê-la aqui e gostaria de ouvir da senhora como funciona a ouvidoria e quais as demandas mais frequentes.
A ouvidoria é um canal que a Secretaria da Fazenda tem com seus contribuintes, com seus usuários, com o cidadão de modo geral, todos aqueles que desejam fazer alguma reclamação, alguma denúncia ou até mesmo sugestão quanto aos nossos serviços. E através do sistema que hoje no estado do Ceará implementou, que é o Ceará Transparente. Transparente, que substitui o antigo SOU, Sistema de Ouvidoria. Pode ser entrar através da página da Secretaria da Fazenda e fazer a sua reclamação. A maioria das demandas que se referem é com relação à sonegação de nota fiscal, quando dá venda o usuário ou cidadão vai fazer alguma compra e não é emitida a nota fiscal, ele já exerce a sua cidadania, procura a ouvidoria para fazer a reclamação da nota fiscal que não foi expedida. Cada vez mais o cidadão tem consciência que o ICMS é um imposto indireto e que a ele deve essa nota fiscal, porque ele está pagando o imposto.
Certo. E eu pergunto, além do telefone geral da Ouvidoria Geral do Estado, a Controladoria Ouvidoria Geral do Estado, há um outro canal para entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria da Fazenda?
É padrão dentro do Estado 155, né? Para qualquer cidadão pode ligar 155 que cai na central da controladoria e vai para cada setorial especificamente. Esse é um padrão que facilita aos usuários, até para não estar decorando vários números dentro do sistema de ouvidoria. Então, 5.5 é exatamente para as denúncias ou reclamações ou sugestões por telefone. Se quiser fazer através do sistema, www.cefaz.ce.gov.br, ouvidoria. Ou pela Controladoria Geral do Estado, mesmo sistema. Certo. Ou presencial, também nós atendemos na Avenida Alberto da Pomoceno, número 78. Nós temos a ouvidoria também presencial.
Márcia Ximenes, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho.
Muito obrigada, Marcelo.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você acompanha as atividades do Parlamento Estadual todos os dias na nossa programação. Os trabalhos do Legislativo Estadual podem ser acompanhados também no Jornal Assembleia, na Revista Plenário, na TV Assembleia e no Portal Oficial da Casa. Acesse www.al.ce.gov.br.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Epaminondas Frota. É uma rua do bairro Vila União. Tem por patrono Antônio Epaminondas da Frota, nascido em Santana, atual Santana do Acaraú, em setembro de 1852, filho de Manuel da Frota e Maria Constância Idalina da Frota. Estudou no Ateneu Cearense e no Seminário de Fortaleza. No Rio de Janeiro, cursou os primeiros anos da Escola Politécnica e graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade de Cornell, na cidade de Ítaca, em New York, nos Estados Unidos, com a tese Portos com Aplicação ao Ceará. Trabalhou nos estados de Ferro do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Foi professor de inglês e matemática e diretor do Liceu do Ceará. Era agente consular dos Estados Unidos em Fortaleza. Achamos que melhor seria Rua Epaminondas da Frota. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Marlo Falcão.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Contato com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, acontece daqui a pouco aqui na Assembleia Legislativa, no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota, o lançamento do programa Sementes do Amanhã. É uma iniciativa da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas. Para falar sobre esta ação, vamos conversar com a Lidiane Rebouças, que é coordenadora de interlocução interinstitucional da Secretaria. Bom dia, Lidiane.
Bom dia.
Qual o objetivo do Sementes do Amanhã?
O projeto Sementes do Amanhã, ele visa promover o fortalecimento da rede de cuidados voltada às mulheres no ciclo gravídico-puerperal vulneráveis ao uso de drogas, em situação de vulnerabilidade ao uso de drogas. Nós vamos estar fazendo inicialmente esse encontro com os secretários municipais de saúde aqui no auditório das comissões da Assembleia Legislativa e vamos fazer todo um processo depois dessa reunião, porque essa reunião é voltada ao esclarecimento do projeto, voltada à sensibilização desses gestores, para que também disponibilize os profissionais para esse processo formativo. Depois nós vamos ter 10 encontros de formações para que esses profissionais eles estejam sensibilizados com a temática, estejam envolvidos, que realmente elaborem um plano de intervenção para a melhoria do cuidado a esse público no município. E depois vão ter um acompanhamento de todas essas ações. Os profissionais realizarão encontros individuais e encontros coletivos com essas mulheres em situação de vulnerabilidade ao uso de drogas.
Ao todo, são 75 municípios envolvidos nesse primeiro momento.
Sim, serão 75 municípios de 4 regiões de planejamento do Estado. Sertão de Sobral, Sertão, região do Cariri, Sertão Central e Vale do Jaguaribe.
Quem está participando do lançamento hoje?
Hoje estarão participando os secretários municipais de saúde desses 75 municípios ou então os técnicos que estarão representando esse público.
Muito obrigado. Conversamos com Lidiane Rebouças, ela é coordenadora de interlocução interinstitucional da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas, que lança daqui a pouquinho às 9 horas no Complexo de Comissões Técnicas de Deputados Aquiles Pérez Mota, o programa Sementes do Amanhã. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Precisamos de um minuto da sua atenção. Temos que falar sobre o crack. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Assembleia Legislativa sedia hoje uma reunião do Grupo Nacional dos Direitos Humanos.
Entrevista.
Vamos conversar sobre esse assunto com a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Ceará, doutora Isabel Porto. Doutora Isabel, bom dia.
Bom dia.
Doutora Isabel, a questão dos direitos humanos hoje, neste momento de tanta violência, precisa cada vez mais de espaços para discussão e muita ação. Estou dizendo certo, doutora?
Está, Nacélio. Com certeza, né, a questão dos direitos humanos, ela envolve várias temáticas e é isso que vai ser discutido no âmbito do Ministério Público Brasileiro. Nós teremos, a partir de amanhã até o dia 6, a discussão nessa área, né, envolvendo não só a questão da violência, né, mas sobretudo a questão da saúde, a questão da pessoa com deficiência, a questão do idoso, a violência doméstica familiar contra a mulher, a questão dos direitos humanos em sentido estrito, meio ambiente, educação, e esses trabalhos serão desenvolvidos aqui no estado do Ceará, numa reunião coletiva em que todos os estados do Brasil serão representados por procuradores ou promotores de justiça que atuam nas respectivas áreas, né? E será a segunda reunião ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos, que é vinculada ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público Brasileiro.
A doutora Isabel Porto, que conversa comigo e os ouvintes, é Procuradora de Justiça do Ministério Público do Ceará. Doutora Isabel, neste momento, o que é que a senhora considera mais desafiador?
Olha, todas as áreas têm os seus desafios, né? E é exatamente por isso que nós somos divididos em comissões, porque cada comissão tem sua área temática, tem suas dificuldades. Você sabe que tem as dificuldades na área da segurança, tem as dificuldades na área da saúde, todas as áreas têm suas dificuldades, né? Então, aqui eu sou coordenadora da comissão da saúde, né? Então, mesmo eu tenha saído da Promotoria de Defesa da Saúde Pública, eu continuo, né, vinculada ao Centro de Apoio da Cidadania, que envolve a pessoa com deficiência, envolve o idoso, envolve a área da saúde. Então, essa área tem uma dificuldade muito grande, todas essas áreas, né? Então, os colegas, dentro de cada temática, têm suas dificuldades e essas dificuldades serão trabalhadas e, ao final, no dia 6, nós nos reuniremos na plenária e serão consolidados, né, todo o trabalho do GNDH para que uma só consolidação dos trabalhos seja levado ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que irão trabalhar no âmbito de cada Ministério Público, Ministério Público do Ceará, Ministério Público da Bahia, Ministério Público do Rio de Janeiro, em cada Ministério Público, uma homogeneidade de ações para que o Brasil inteiro esteja agindo de forma mais homogênea possível para dar ao cidadão brasileiro aquilo que a Constituição determina em cada área de atuação nos ramos do Ministério Público. E aí eu quero dizer que também atua nesse Grupo Nacional de Direitos Humanos não só o Ministério Público dos Estados, mas também o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e todos os ramos do Ministério Público.
O encontro será aqui na Assembleia Legislativa. A que hora, doutora?
Nós já teremos o início com a abertura, né, amanhã, a partir das 9 horas, onde estaremos apresentando um vídeo que congrega, né, mais ou menos, né, o elenco dessas nossas atividades, mas esse vídeo será o primeiro de uma série de todos aquilo que nós vamos estar trabalhando, que dentro dessa perspectiva, né, de cada área de atenção do Ministério Público, e aí, a partir daí, dessa abertura que contará com a participação, né, das autoridades, do Procurador-Geral de Justiça, da presidente do GNDH, que estará assumindo aqui, que é a doutora Ediene, da Procuradora-Geral da Bahia. E a partir daí a gente se divide, né, nas comissões, e das comissões nós trabalharemos o restante do dia, de amanhã, o dia 5, e nos reuniremos no dia 6, na plenária, que findará em termos de 14 horas, e aí, né, toda a população terá conhecimento. E uma coisa que eu quero dizer, até para justificar as questões temáticas que são trazidas para o GNDH, é porque nós tivemos previamente eventos no âmbito de cada estado para ouvir a população quais eram as suas reclamações no âmbito de cada temática, né? E aí nós estamos trazendo essas discussões para o Grupo Nacional de Direitos Humanos, né, das reclamações que a população brasileira mais reclama no âmbito de cada temática, né? Então, isso é importante, que nós estaremos dando as respostas que a população brasileira, que o cidadão brasileiro mais reclama da sociedade, né, de resposta do poder público, e que o Ministério Público trabalha junto com essa população.
Doutora Isabel Porto, além dos convidados especiais, outras pessoas interessadas no assunto terão acesso livre?
Não tem acesso livre. A reunião, a abertura, tem a participação dos convidados, e as temáticas são restritas ao âmbito do Ministério Público. Evidentemente que teremos a participação de alguns convidados como palestrantes para discutir, mas a reunião é restrita ao Ministério Público.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa. Um bom dia para a senhora.
Eu é que agradeço a participação e estamos à disposição. Muito obrigada.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará promove uma série de minicursos voltados para a área contábil e gestão até o dia 24 de novembro em diversas faculdades de Fortaleza. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar agora com Dr. João Batista de Araújo Neto, ele que é contador e integrante do CRC Jovem. Bom dia.
Bom dia. Nossos minicursos têm o intuito de levar um pouco da prática atrelado com a teoria que os alunos têm em sala de aula, para que, juntado a isso, eles tenham um conhecimento técnico específico em determinadas áreas, que já que nós temos vários minicursos. Esses minicursos são gratuitos, eles acontecem nas instituições de ensino, certo? E precisa que o coordenador, a própria instituição de ensino, entre em contato conosco, solicite, e de acordo com a disponibilidade nós iremos atender. Aqui em Fortaleza já temos parcerias com algumas, temos também no interior do estado, e é de forma gratuita, pessoal. Muito importante para a educação continuada, até porque a contabilidade tem atualização diária de leis.
Doutor João, qual a carga horária dos cursos?
Nós temos minicursos de 4 horas aulas.
E para se inscrever, é preciso que documentação?
Basta que seja aluno do curso de Ciências Contábeis e, de acordo com a instituição, nós temos um tipo de arrecadação. Algumas arrecadamos alimentos, outras leite, para fazer doação a instituições de caridade.
Onde acontecem as inscrições?
Dependendo da instituição. Agora mesmo, esse final de semana, estaremos nas Estácios Centro Estácio Via Corpus, Estácio Parangaba, Estácio Moreira Campos.
Então, muito obrigado. Conversamos com o Dr. João Batista de Araújo Neto, contador integrante do CRC Jovem, falando que o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará promove uma série de minicursos voltados para a área contábil e gestão até o dia 24 de novembro em diversas faculdades de Fortaleza. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, diz que 100.
Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte, denuncie.
Diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O Escritório Frei Tito é uma espécie de PROCON dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Após passar por 4 capitais do Nordeste e Brasília, o Google chega a Fortaleza com o programa Cresça com Google.
Entrevista.
Nós vamos conversar com a gerente de marketing do Google no Brasil, Ximena Tomás. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Os cursos serão realizados nos dias 11 e 12 deste mês no Centro de Eventos do Ceará e são inteiramente gratuitos. A senhora é ciente que o Google tem sido um dos maiores colaboradores dos profissionais e mídias. Como fazer para participar?
Bom, então a gente sim está chegando dia 11 e 12 aí em Fortaleza. A gente está super animado. Inclusive, as inscrições já estão bombando. Para se inscrever, então só lembrando que a inscrição é completamente gratuita. E é feita via o nosso site. Então tem um site específico para o evento. O link, eu vou falar aqui bem devagar para o pessoal anotar. Então, é gdegato.cdecasaodeolho.com/evento-fortaleza. Então, é bem simples. É g.co/evento-fortaleza.
Eu anotei e no final eu repetirei. Agora, Ximena Tomás, o que é que o Google oferece que ainda não acessamos?
Bom, então, com essa iniciativa de treinamentos gratuitos, o que a gente aqui do Google quer muito é levar esse conhecimento de ferramentas digitais, ferramentas que as pessoas podem usar, seja nos seus negócios ou até para conseguir melhores empregos, para todo mundo de uma forma aberta e de graça. Então, durante esses 2 dias que a gente vai estar em Fortaleza, a gente vai ter 5 sessões, então são 5 sessões diferentes, com conteúdos diferentes. A gente tem uma para mulheres, Então, a primeira, na terça-feira de manhã, a primeira sessão era focada em mulheres, então a gente, né, o conteúdo, na verdade, é focado no desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. Depois, à tarde, na terça-feira, também tem um curso para jornalistas. Então, a gente sabe também que existem muitas ferramentas hoje no mercado que os jornalistas podem usar para melhorar o seu trabalho, para fazer o seu trabalho ainda mais eficiente. Então, eles têm o treinamento para jornalistas. À noite, tem um treinamento para professores, então, para todos os professores aí de Fortaleza. E tem um conteúdo bem bacana que eles podem levar para a sala de aula. E na quarta-feira tem dois treinamentos de marketing digital que são iguais, tá? Então, de manhã e à noite a gente faz o mesmo treinamento para que as pessoas possam se organizar para participar. E aí a gente vai falar bastante sobre ferramentas online, principalmente para empreendedores, para quem aí tem um negócio, quer colocar o seu negócio online, ou até também para quem quer começar uma carreira no marketing digital, a gente ensina como criar uma estratégia de marketing digital, enfim. Os conteúdos são bem bacanas.
A senhora Rimena Tomás, que está neste programa, é a gerente de marketing do Google no Brasil. A senhora pode dizer mais alguma coisa sobre o programa de desenvolvimento para mulheres?
Claro. Então, assim, até para dar um pouco de contexto aí para todos os ouvintes, a gente sabe que as mulheres hoje, elas têm uma participação econômica no mercado menor que os homens. E aí isso acaba acarretando em vários dados, por exemplo, a taxa de desemprego entre as mulheres é maior do que entre os homens, enfim. Então, a gente traz um curso, são três cursos, né, são três temas que a gente aborda nesse conteúdo para mulheres. Primeiro é sobre liderança feminina, então a gente tem uma hora aí que a gente fala um pouquinho sobre liderança feminina. Depois a gente tem um tema sobre vendas, então como que as mulheres podem vender melhor ou podem se comunicar melhor. E no final a gente encerra com ferramentas digitais, então também algumas dicas de ferramentas online, digitais, que essas mulheres podem usar e colocar a mão na massa já para começar a crescer as suas empresas, enfim, ou começar a se desenvolver.
Nós agradecemos a sua presença e desejamos êxito para este seu trabalho. Bom dia, hein?
Muitíssimo obrigada, viu? Um ótimo dia para todos aí. Tchau, tchau.
Nós temos mais alguma coisa sobre esse assunto. O Cresça com Google tem como objetivo ajudar profissionais e estudantes a acessar da melhor maneira o conteúdo e as ferramentas do Google para aprimorar habilidades, carreiras e negócios, auxiliando o público a se manter atualizado e preparado para o mercado de trabalho. Em um piloto em 2017, foram treinadas mais de 5 mil pessoas em Salvador e em Recife. A iniciativa capacitou 18 mil pessoas no primeiro semestre de 2018 e a expectativa é treinar 40 mil pessoas até o final do ano. A novidade para as capitais contempladas no segundo semestre é o curso Ferramentas Google para Jornalistas. O treinamento promete acelerar e facilitar o fluxo de trabalho, enriquecendo as reportagens ao apresentar aos profissionais como o Google pode ajudá-los na hora de apurar pautas, visualizar dados geográficos e verificar imagens.
Fake news significa notícias falsas. São as informações noticiosas que não representam a realidade, mas que são compartilhadas na internet como se fossem verídicas, principalmente através das redes sociais. Normalmente, o objetivo de uma fake news é criar uma polêmica em torno de uma situação ou pessoa, contribuindo para denegrir a sua imagem. Por ter um teor extremamente dramático, apelativo e polêmico, as fake news costumam atrair muita atenção das massas, principalmente quando estas estão desprovidas de senso crítico. Assim, os conteúdos falsos podem agir como uma arma ilegal contra algo. No âmbito político, por exemplo, as notícias falsas são usadas com o intuito de manchar a reputação de determinado candidato, fazendo com que perca potenciais eleitores. Pesquise sobre o site e o autor. Considere a fonte. Leia mais. Verifique se a informação oferece apoio à história. Consulte especialistas.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Toda segunda-feira nós temos este quadro especial falando sobre os direitos na terceira idade. Hoje recebendo a presidente da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil no Ceará, Socorro França. Presidente Socorro França, um bom dia.
Bom dia, Marcelo. Um prazer falar com você, viu? Sou sua, tanto lhe escuto como lhe assisto e eu tenho muito prazer de estar falando para você. Peço até desculpas se eu não responder a contento, porque é uma nova gestão, eu assumi agora dia 23 de agosto, mas no que eu puder ajudar, estamos aqui para orientar os nossos idosos, que eu também sou uma delas.
Nós temos certeza disso. O Socorro França, preocupa a todos nós a constante ameaça que os aposentados e pensionistas sofrem no seu dia a dia. São muitos esses golpes. Como fazer para evitar que isso continue? O que é que a União pode fazer em benefício dos idosos?
Ô, Narcélio, no que nós podemos, a gente dá a assistência. Nós tivemos agora um caso de um aposentado nosso, um sócio, que fizeram, ninguém sabe quem, mas fizeram um empréstimo de R$8.000 no salário dele. E por uns 3 ou 4 meses ele ia lá no banco e estava lá aquela quantia, já sendo retirada pequenas quantias, né? Aí ele, assim, acho que ingenuamente, tirou o dinheiro e aplicou numa outra conta dele. E foi uma horrível. Hoje até nossa funcionária vai com ele lá no Bradesco para ver como é que vai ficar, porque começaram a descontar nada mais, nada menos do que R$300 no salário desse rapaz. Então, nós estamos com esse caso para tentar resolver da melhor maneira possível. Realmente, não foi ele que fez, ele está transtornado, e a gente sabe que está cheio. A gente chega aqui na nossa sede, aqui na Pedro Pereira 460, o que tem de gente com papéis oferecendo empréstimo, oferecendo essas coisas, e a gente sabe que a maioria deles é para ludibriar o aposentado. E no sentido de dar uma assistência mais espiritual, mais de brincadeira, a gente traz para cá, fazemos brincadeiras aqui, distribuição de alguns brindes. Você sabe que essa época está ruim para todo mundo, a gente não vive assim nadando em cima da carne seca, mas no que a gente pode, a gente dá assistência a eles, com um médico aqui na UNAPEB. Todo mês a gente tem um clínico marcando para alguns fora, nós temos algumas especialidades e estamos levando dentro da medida do possível. Com sacrifícios, financeiramente não estamos muito bem, mas nós estamos fazendo o impossível para assistir no mínimo de direitos que eles têm.
Nós sabemos, presidente Socorro França, que a União dos Aposentados do Brasil do Ceará tem proporcionado muita assistência aos idosos. Se por acaso alguém que nos ouve está recebendo esse tipo de engano, de pessoas que querem tomar dinheiro dos pobres dos aposentados que já ganham tão pouco, como é que devem agir esses aposentados que são assediados?
Todas as quartas-feiras, Narcélio, nós temos um advogado aqui na rua Pedro Pereira, 460, sala 208. Todas as quartas pela manhã, nós temos um advogado, por sinal, um excelente profissional, que dá todas as orientações necessárias para que eles possam conduzir esses problemas.
Nós parabenizamos a senhora pela sua posse e pela presença neste programa. Um bom dia, hein?
Bom dia, Nacely, e peço que você, dentro da medida do possível aí, nos ajude a gente divulgar a Associação dos Aposentados do Brasil, Seção Ceará, que nós estamos precisando muito da ajuda de novos sócios, estamos precisando muito, e no que for preciso, eu estarei sempre aqui à disposição, viu, Nacely?
Ah, muito obrigado, senhora.
Eu me programei para envelhecer. Eu percebi que eu queria mais 25 anos ou 30 anos de bem-estar na terceira idade. Eu regulo a minha vida em 5 pilares. Uma atividade mental, intelectual, filosófica e ou religiosa. Uma atividade física, uma alimentação saudável, um sono reparador e a higiene. Esses são princípios universais de saúde, de bem-estar. Se você é saudável e ativo, você tem muita alegria de viver. E isso, para mim, é uma mensagem assim, que eu, se eu pudesse incutir em todas as pessoas, desde que elas nascem, amem a vida.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento, de segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você. No centro das discussões, você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós estamos recebendo neste programa mais uma vez o coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza, doutor Sérgio Henrique Salles. Doutor Sérgio, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Pedindo ao senhor, doutor Sérgio, que o senhor nos fale a respeito de cuidados que devemos ter na hora de as compras em promoções de produtos como o Fortaleza Liquida, por exemplo.
Exatamente. Uma das primeiras orientações é que o consumidor, mesmo com essas promoções aí, o consumidor não efetue as suas compras no primeiro estabelecimento que identificar o produto. A pesquisa é importante mesmo em momento de promoção. Uma outra dica também valiosa, dada pelo PROCON, é que o consumidor adquira os seus bens à vista. Hoje nós temos aí uma mudança que, no caso do consumidor comprar à vista ou no cartão de crédito, ele pode ter um preço diferenciado. Então, aproveite essas promoções à vista para que os gastos não venham a comprometer o planejamento familiar e nem mesmo as despesas aí que o consumidor acaba adquirindo para o começo do ano. Quando comprar, o consumidor também deve ficar atento para não levar produtos com defeito, a fim de evitar problemas posteriores. Porque muitas vezes o consumidor não confere no estabelecimento o produto e acaba, quando chega em casa, vai verificar e acaba vendo que o produto estava com defeito e ele não atentou para isso. Principalmente na questão de eletroeletrônico. Caso o consumidor venha adquirir esses eletroeletrônicos, ele tem que fazer o teste no estabelecimento. Muitas vezes ele é orientado, até mesmo pelo vendedor, não, pode levar, leve o seu produto, e ele não faz o teste. Quando chega em casa, ele vai verificar que estava com o produto, o produto estava com defeito. Alguns estabelecimentos dão 3 dias para que o consumidor tenha aí a disposição de trocar os seus produtos na loja, né? Isso é uma liberalidade do estabelecimento, não há uma obrigatoriedade pelo código de que as lojas venham a trocar o produto, mas caso ele receba essa promessa de troca em 3 dias, ele tem que solicitar por escrito, né? O consumidor tem que solicitar por escrito. Está atento aos encartes publicitários e à data desses encartes e o cumprimento da oferta, né? O Código de Defesa do Consumidor estabelece que toda a oferta de produtos obriga o fornecedor que a veiculou a cumpri-la. Então, se a empresa negar, é possível depois o consumidor reclamar e apresentar o material publicitado. Também quem for adquirir produtos pela internet, catálogo ou telefone, é necessário o consumidor estar atento ao direito do arrependimento. São 7 dias, Né? Então são essas orientações que acabam influenciando depois o consumidor. E sempre, sempre requisitar, exigir a nota fiscal, porque é o documento essencial para a garantia do produto e a realização da troca, caso aconteça algum problema, e até mesmo abrir uma reclamação junto ao PROCON.
Doutor Sérgio, o senhor foi oportuno quando lembrou esse detalhe, porque tem muita loja que coloca artigos em promoção, não aceitamos troca, não é isso?
Exatamente, esse tipo de informação, ela não coaduna com o direito do consumidor. Se o produto estiver em promoção, isso é uma disposição da loja em vender. Mas não quer dizer que o consumidor não tenha direito à troca. Né? Esse tipo de informação ela é contrária ao Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, sim, tem o direito à troca, sim, diante das promoções.
Doutor Sérgio Henrique Salles, foi um prazer ouvi-lo. Bom dia, muito obrigado. Hein?
Bom dia, Nassai.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei número 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Nós estamos recebendo neste programa, neste exato momento, a escritora, biógrafa, e ela acaba de anunciar o lançamento de um livro de muita importância para aqueles que conhecem o homenageado e também para as pessoas que não conhecem e aprenderam a admirá-lo. Será lançado no próximo dia 11 o livro Ubiratã Guiar pelas Sendas do Tempo, que narra episódios da vida pública do cearense, que foi presidente do Tribunal de Contas da União, foi vereador, deputado estadual, deputado federal e hoje é presidente da Academia Cearense de Letras. Nós estamos recebendo a autora do livro, a jornalista Luísa Helena Amorim. Luísa Helena, que prazer, um bom dia.
Bom dia, é uma honra para mim estar aqui do seu lado, conversando um pouquinho aqui sobre o Ubiratã Aguiar.
E eu conheço muito o doutor Ubiratã e tenho uma grande admiração por ele. Então, as coisas aqui estão dando tudo certo. Porque ainda outro dia eu estive com ele, conversando com ele sobre a academia, que completou 123 anos, se eu não me engano. É a mais antiga do Brasil, a academia que ele preside. Na obra, Luiz Helena, você cita que a educação foi a base do crescimento de Ubiratã e Guiá. É assim? Bom dia, que prazer.
Bom dia. É sim, que você nota esse crescimento dele, né? É uma história até curiosa, porque o Ubiratã entrou na educação, além de ser estudante, logicamente, aos 14 anos, quando ele decidiu dar aulas preparatórias para os alunos. Pediu uma sala emprestada e começou. Tanto que antes de ser um político, ele foi professor.
Certo.
Agora... E como político, foi a bandeira dele de luta, a educação de qualidade como meio de promover a cidadania das pessoas.
É, inclusive foi secretário de educação. Sim. Do Estado. Foi secretário de educação.
E eu... até uma experiência que ele gosta muito de contar, que ele se orgulha, né, de ter dado essa contribuição como secretário.
É, doutor Ubiratã é uma figura bastante estimada em Fortaleza, no Ceará, e eu creio que também em Brasília, onde ele esteve durante algum tempo. Agora, como é que você se descobriu biógrafa?
Bem, foi ainda como estudante de jornalismo.
Sim. A estreia foi com a Dízia Sá?
Foi com a Dízia Sá, que sim, era uma pessoa que eu admirava muito e me veio a curiosidade de saber sobre a vida dela, até porque quando eu fiz as pesquisas preliminares, vi que não havia um registro específico com todos esses dados. E aí eu resolvi encarar esse desafio, assim, meio receosa, que eu era um estudante ainda, mas foi, assim, uma experiência incrível, tanto profissional como pessoal mesmo, essa aproximação com ela. Cada conversa era uma verdadeira aula de cidadania, de jornalismo, e isso acabou me empolgando para continuar escrevendo memórias.
Nós estamos aqui com a jornalista Luiz Helena Amorim, escritora, biógrafa. Como é fazer uma biografia? Tem que conversar com o biografado, tem que falar com pessoas que estiveram perto dele durante a vida. Como é? Explica para nós.
É um trabalho meio complexo, mas eu acredito que essa minha formação enquanto jornalista, porque eu tive uma experiência como repórter, então isso me ajudou muito a aprender a ouvir, porque o biógrafo é muito importante que ele aprenda a ouvir, aprenda a perceber o biografado, porque você vai construindo aquela narrativa a partir de muitos elementos. Você tem a entrevista, você tem as fotografias, você tem as memórias, então você começa a conversar e puxar uma história, puxar outra, e dali você vai ouvir outras pessoas. Porque eu tenho uma coisa que eu gosto de escrever biografias de pessoas ainda vivas. Porque sim, é uma forma de prestar uma homenagem, né? Nós temos alguns colegas que não, preferem escrever sobre pessoas que já morreram, já deram sua contribuição. Mas eu gosto dessa coisa do contato, de ouvir, né? É a fonte principal, né? Para conhecer essas histórias.
Até uma música antiga que diz que vão me homenagear, que me homenageei enquanto vivo. Porque depois de morto é só... Como é, Ronaldo? Não é? Não é? É uma famosa música popular brasileira que fala em homenagem. Mas
e foi uma coisa que a professora diz achou interessante. Minha filha, eu gostei muito de você ter me procurado.
Sim.
Porque ela se sentiu assim, envaidecida mesmo com aquela homenagem. E o engraçado é que quando eu comecei a olhar os documentos dela, foi quando eu descobri que ela ia completar 50 anos de jornalismo. Então, o lançamento do livro culminou com essa data festiva, que nem ela sabia. Descobrimos olhando a carteirinha dela do Sindicato dos Jornalistas.
Ela diz uma legenda do jornalismo, né? É uma
ela
mulher
é...
de fibra. É uma mulher que tem opiniões.
Eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito fã.
Mas a Dízia outras pessoas também
sim,
mereceram.
Sim, sim. Depois da professora Dízia Sá, veio o jornalista Lustosa da Costa.
Ah, eu tava lembrando disso. Foi. Eu tava lembrando disso do Lustosa da Costa. Francisco
sim,
José Lustosa da Costa. Grande nome do jornalismo também.
Sim.
Sim, está aqui o livro sobre a Dízia Sá, a biografia da Dízia Sá. Luiza Helena Amorim, E o doutor Biratã é um homem acessível, né? Porque geralmente precisa, né? Nem todo mundo é acessível para ouvir perguntas sobre a vida.
Sim, sim. Ele é acessível e ao mesmo tempo me deixou à vontade de conversar com os entrevistados, de buscar essas histórias.
Por sinal, ele está aqui. Doutor Biratã, bom dia.
Bom dia, Anacélio. Eu quero ouvi-lo, viu? É uma satisfação muito grande.
Sei. A Luísa Helena está aqui conversando sobre você, ou sobre o senhor, doutor Biratã. Um nome
deixa
de maior
expressão.
Deixa
o senhor
expressão.
Do céu e vamos ficar nós dois aqui com você.
Mas, doutor Biratã, como é ser biografado em vida, né? É importante. Ela me disse aqui, eu acho que ela tem plena razão. O importante de uma biografia é a pessoa em vida ser homenageada e ser citado como alguém que merece ser contada a sua história de vitórias.
Nacélio, você é um desses amigos queridos que nós nos acompanhamos na vida. Você é vitorioso na área da comunicação. Eu sou agradecido a Deus e aos amigos, à família, por ter realmente conseguido espaços que me permitiram trabalhar, viver e sonhar. Eu posso dizer a você que na vida eu tive a experiência do legislativo, do executivo e uma parte, não diria propriamente judiciário, porque o Tribunal de Contas da União não compõe o Poder Judiciário. Ele é integrante do Poder Legislativo, mas é uma corte que julga. Então você tem a visão também de judiciário. Então tive a oportunidade de experimentar as três áreas e agora sou um profissional liberal, advogado e na Academia Cearense de Letras também cuidando dessa parte importante que é a parte da cultura, né?
Certo. Doutor Biratã, agora eu vou perguntar aqui à escritora, quando é o lançamento do livro, quem é que ela convidou, quem é que o doutor Biratã convidou, o local do lançamento.
O lançamento vai ser na próxima terça-feira, dia 11 de setembro, às 19 horas, no Ideal Clube. E a nossa expectativa é receber amigos para celebrar, né? Até porque no dia 7 de setembro agora é aniversário do ministro. O Birataria. Então é importante os amigos comparecerem, né? Vai ser uma grande festa.
Como sempre, eu creio que o ideal não vai comportar tantas pessoas, tantos amigos e admiradores que o doutor Biratã tem e que a Luísa Helena também tem. Foi um prazer muito grande, hein, doutor Biratã, ouvi-lo aqui nesse programa.
Só que a Luísa Mourinho não disse uma coisa que eu gostaria de dizer. Você não está convidado, você está intimado.
Então já está certo que eu vou, né? Com intimação, né?
Com intimação. Exatamente. Dessa,
estarei lá, será uma honra muito grande poder assistir esse lançamento da Luísa Helena com o nome de um grande amigo que é o doutor Biratã Aguiar. Um abração, doutor.
Tá, um abraço muito grande, Nacélio.
Luísa Helena, foi um prazer recebê-la.
Igualmente, um prazer estar aqui novamente conversando.
Certo.
E até a próxima.
Hein?
E até a próxima, livro, a próxima conversa.
Até a próxima. Repórter Silvio Augusto.
Estamos aqui no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, onde acontece daqui a pouco o lançamento do projeto Sementes da Manhã. É uma iniciativa da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Social e Cidadania, o IDESC. Aqui conosco o secretário Will Almeida, né, que é secretário especial de Políticas sobre Drogas do Estado, vai falar sobre essa iniciativa da secretaria, objetivo maior do programa Sementes do Amanhã. Bom dia, secretário.
Bom dia a todos. Bom, hoje nós estamos lançando o nosso projeto Sementes do Amanhã, projeto idealizado em parceria com Mais Infância Ceará, e nós vimos a importância de fazer esse trabalho com os profissionais da saúde, da ponta, né, da atenção primária, e nós estamos fazendo esse trabalho de qualificação em 75 municípios do estado do Ceará. Hoje aqui na Assembleia estamos acolhendo esses municípios para dar o pontapé inicial. Então a nossa ideia é fazer um trabalho de qualificação dos profissionais para o tipo de abordagem com essas famílias e principalmente com essas mulheres que estão grávidas, que estão em situação de vulnerabilidade e que podem correr o perigo de estar próximo à questão das drogas.
A secretaria vai dar todo acompanhamento a esses cursos para os profissionais?
Isso, nós vamos ter 10 encontros, vamos fazer um trabalho de qualificação desses profissionais, né, que fazem parte da atenção primária dos municípios, e com isso eles vão ter uma abordagem qualificada para trabalhar com as gestantes que estão em vulnerabilidade social.
Esse semestre da manhã serão só com as gestantes no início? Vai ter também uma continuidade do projeto?
Isso, a ideia é ter continuidade. Nós já sentamos com os responsáveis do Mais Infância Ceará para a gente projetar o próximo ano e ampliar também os municípios. Esse ano nós estamos fazendo em 75 municípios, dando início hoje, né, com esse trabalho de acolhimento com 75 municípios, e vamos ampliar, se Deus quiser, em 2019.
Muito obrigado. Conversamos com o secretário especial de Políticas sobre Drogas do Estado, o Will Almeida, falando sobre o lançamento do projeto Sementes do Amanhã. A DFM Assembleia com você no centro das discussões.
Educação para jovens e adultos. A Constituição Federal estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Pela Constituição, o ensino fundamental é obrigatório e gratuito, inclusive com oferta garantida para todos que não tiveram acesso na idade certa. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também prevê que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Assim, os sistemas deverão assegurar, de graça, oportunidades educacionais apropriadas aos jovens e adultos nesta condição. Devem também manter cursos e exames supletivos. A educação de jovens e adultos para a conclusão do ensino fundamental será oferecida para maiores de 15 anos e no ensino médio para maiores de 18 anos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, a ouvidoria convidora da Secretaria da Fazenda do Ceará, Márcia Ximenes. A Procuradora de Justiça do Ministério Público do Ceará, Dr. Isabel Porto. Pesquisador Márlio Falcão, Minha Ruta em História. Direitos do Consumidor com o Coordenador de Processos e Julgamento do PROCON Fortaleza, Dr. Sérgio Henrique Salles. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia e entrou em contato com os entrevistados. Entrevista com a gerente de marketing do Google no Brasil, Ximena Thomas. Direitos à terceira idade com a presidente da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, na PEB, Socorro França. Entrevista com a jornalista e biógrafa Luísa Helena Morim sobre o lançamento do seu livro, O Biratã Guiá, pelas Sendas do Tempo. Dr. Biratã Guiá também participou no momento que aqui estava a Luísa Helena Amorim. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, entrevistou o secretário Will Almeida, de Política sobre Drogas, também com Liviane Rebouças, também da Secretaria de Política sobre Drogas, e conversou com João Batista Neto, do Conselho Regional de Contabilidade Jovem. Bom dia para todos, agradecemos a audiência. Nós voltaremos logo depois de Notícias do Ceará com Ronaldo César e Simone Silva. Amanhã este programa, amanhã terça-feira este programa, faltando 5 para as 8. Até amanhã.